caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, Ponto de Ordem. Edição para este sábado, dia 1 de julho de 2023. Edição na qual o ouvinte pode participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número +351 910 222 400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. A edição de hoje do nosso Ponto de Ordem acontece com os intervenientes do costume, Carlos Bonaparte, este que vos fala, mas também Pablo Lima Rebelo. Dizer também que esta emissão está a ir para o ar precisamente no primeiro dia da segunda metade do ano 2023. E é precisamente este o ponto de partida que utilizamos para conversar convosco. Olá Pablo, muito bem-vindo a mais um Ponto de Ordem. Como está?
Olá, Carlos. Olá, amigos de mais um programa Ponto de Ordem, como sempre, aqui pela nossa antena web.
Pablo, nós estamos, então, na primeira metade, com a primeira metade do ano cumprida. Que balanço é que faz destes primeiros, sensivelmente, 183 dias?
Bom, a nível Brasil, eu diria que a coisa continua tão ruim quanto a metade anterior do ano passado, né? Muita desorganização, muita bagunça, pouco rumo econômico, umas catástrofes políticas. A nível mundo, eu acho que a gente avançou um pouco com a decretação, vamos dizer assim, do fim da pandemia. Acho que estão ganhando um ritmo normal a nível mundo. A gente já vê festivais, já vê muita coisa que estava parada acontecendo novamente. Então, o balanço pelo mundo é positivo. O Brasil, para mim, ainda continua negativo.
Uhum. Eu não sinto bem o que é que é de pensar sobre este assunto. É um assunto muito dispar. Porque, na verdade, eu penso sempre desta forma. Uma democracia, e o que nós pretendemos é um mundo democrático, uma democracia só se consegue com uma, digamos, uma posição equilibrada sobre, ou seja, de diversos pontos de vista. E o que acontece aqui, efetivamente, é que há duas partes que estão a tentar impor cada uma o seu ponto de vista. No caso, o que nós temos visto muito por cá é que na União Europeia, ou seja, a própria União Europeia tem tentado muito impor o seu ponto de vista e recorrendo até a mecanismos pouco ortodoxos, como o bloqueio de meios de comunicação social contrários à sua ideologia, e efetivamente não acho, eu acho que estamos se calhar até um pouco pior do que, no ano, do que na última metade do ano passado, não muito piores, é verdade, mas eu iria aqui um pouco na União Europeia. Porquê? Porque a União Europeia, neste momento, dá carta branca a, digamos, aos governos para espiarem jornalistas. Ora, a ideia, supostamente, é para proteger os jornalistas. Nós sabemos que isso não é verdade e quais é que são os fins a que se destina essa espionagem. Acontece é que essa espionagem começa a transversalizar-se para outras áreas da comunicação, e hoje, por exemplo, já temos que ter discriminados os nomes dos colaboradores e as suas competências profissionais, quando antes era só dos cargos dirigentes. Então eu acho que continuamos num ponto de vista, aliás, continuamos num caminho, digamos, descendente em termos civilizacionais. Estamos num nível descendente, pelo menos essa é a leitura que eu faço. E, ou seja, do mundo, o Pablo tem essa visão positiva. O que é que, ou seja, o que é que faz, não sei, na sua opinião, porque é que estamos melhor do que aquilo que estávamos no último semestre ou no anterior semestre, mesmo que no Brasil estejamos pior?
eu avalio como no mundo todo estando melhor, porque eu faço avaliação superficial. Eu acho que, em vista do que a gente teve no período de pandemia, as coisas estão retomando um caminho próximo do que havia antes. Agora, é claro que numa análise profunda, como se a gente for ver a função de jornalista, realmente tem ficado mais difícil você exercer a função de jornalista em todo mundo. Aqui no Brasil, agora, o humorista tem que ser politicamente correto, enquanto os políticos e os funcionários públicos nem sempre são. Então, isso aí realmente a gente tá pior. E uma palavra que você usou que me chama muita atenção é equilíbrio. Eu não sei nem se essas novas gerações. Eu digo porque eu sou de 84. Quer dizer, eu acho que de 90 para cá, mais propriamente de 2000 para cá, o equilíbrio perdeu a função na sociedade. Nós estamos vendo uma sociedade, sobre diversos aspectos, muito desequilibrada. Você não vê uma opinião centrada sobre nada. Você não vê um comentário equilibrado sobre alguma coisa, até mesmo em telejornais. Quer dizer, é muita chão e pouca razão em tudo que se faz em termos de comunicação, e aí começa a se perseguir o jornalista, perseguir basicamente aquele que dá opinião. Então, jornalista, humorista, cronista, escritor, vai ser sempre perseguido porque, de alguma forma, ele manifesta opinião no seu trabalho, e ter opinião hoje é algo muito complicado e arriscado, eu diria.
E a propósito desta todas estas questões que tem vindo a falar, há pouco falou aqui no Brasil que estava pior. Eu sei que o Pablo é uma pessoa isenta, mas também estou em crer que tinha uma tendência política um pouco mais pendente para o Jair Bolsonaro. Não tenho a certeza, mas corrija-me se estiver errado. Mas o que eu queria perguntar é: se eu estiver certo, como é que olha para a inelegibilidade de Jair Bolsonaro para, em relação a não poder concorrer a nenhumas eleições nos próximos 8 anos? É parte do retrocesso ou é uma parte do avanço?
Bom, para mim não é parte nem do avanço nem do retrocesso, porque, na verdade, eu não sou a favor de nenhum dos dois, e o problema maior é a regra valer para um e não valer para outro. E aqui no Brasil ainda acontece uma coisa pior: vale para um enquanto o outro está no poder, e vale para o outro enquanto um é quem está mandando. Porque, por exemplo, o Lula foi condenado 9 vezes. Depois teve as condenações anuladas. E o motivo da condenação anulada é porque o processo foi julgado na instância, não na instância que eles consideram erradas, mas no na regional do tribunal que eles consideram erradas. Então, só para quem está em casa entender, quem não é aqui do Brasil, é como se o crime fosse declarado inexistente porque ele foi investigado na delegacia errada. Mas você tem prova, você tem julgamento, você tem foto, você tem testemunha, você tem matéria. Só porque foi considerado julgado no lugar, o crime deixou de existir. E o Bolsonaro foi condenado por crime eleitoral, que todo mundo já sabia desde a época que ele fez essa reunião com os embaixadores, que fazer a reunião que foi feito configurava crime eleitoral. Agora, também um contrassenso que, se ele cometeu crime eleitoral antes das eleições, por que é que deixaram ele correr? Porque julgar ele inelegível é correto? É correto. Mas agora, depois que ele participou e perdeu, para mim fica sem efeito o julgamento. Ele não podia ter disputado. Né? Se ele cometeu crime antes das eleições, ele não poderia ter disputado. Na minha opinião, os dois participarem da vida política do país como o Brasil É uma aberração. Em qualquer lugar do mundo, tirando o Brasil e talvez Portugal, pelo que a gente conhece, os dois estariam inelegíveis e, quem sabe, presos.
Sim, vamos lá ver. Aqui a questão foi meramente política. É que, como é que eu posso explicar? Se ele não puder participar daqui a, ou seja, nos próximos 8 anos, no fundo ele não pode participar nos próximos 12. Onde é que eu quero chegar com isto?
Exatamente.
Se não puder participar daqui a 4, nem daqui a 8, as outras eleições só serão daqui a 12. Enquanto que, se ele fosse penalizado antes destas eleições, eram estas e daqui a 4 anos, porque daqui a 8 já podia. Era quando acabava o prazo, mas ainda podia. Assim, não. Não é? E, portanto, temos aqui uma jogada política muito interessante. Acaba por penalizar Jair Bolsonaro, numa altura. Agora, a verdade também é esta: Lula também chegou a estar preso e a decisão foi revogada a ponto de que pôde voltar a concorrer. Não sabemos as voltas que o Brasil vai dar daqui a 5 ou 6 anos, não é? Portanto, foi mais ou menos o tempo que levou desde a detenção de Lula, até me lembro daquele comício, não é? Que basicamente fez. Falou de Deus e tudo mais, e movimentou ali a opinião pública, e depois entregou-se na polícia, e depois acabou por sair. Enfim, todo este processo terá demorado talvez uns 6 anos, e praticamente 5, 6 anos. Portanto, a gente não sabe, até porque isto agora há um recurso, não é? Penso que há um recurso. E, portanto, tudo pode mudar ainda,
É, exatamente. Ainda cabe recurso, mas o que a gente tem para hoje é que aquilo que foi feito com o Lula passado, e que do ponto de vista ético estava extremamente correto, porque fato que participou de crimes e cometeu crimes enquanto estava na presidência do Brasil, e por isso ele foi condenado. Assim como é que o Bolsonaro cometeu seus crimes na presidência do Brasil e merecia, sim, ser condenado. Talvez esse fosse o menor dos crimes que ele cometeu. Para mim, quando você tenta empurrar um medicamento que não faz efeito como solução, quando você faz alterações para dizer que quer que o ministro da Saúde faça alteração na bula de um remédio para dizer que ele faça efeito para uma coisa que ele não faz, para mim não há crime pior que esse, né? Então, o que nós vamos ter que aguardar é as cenas dos próximos capítulos e ver quanto tempo vai levar. Agora, a minha aposta é essa. O que eu preciso saber é quanto tempo vai levar para Jair Bolsonaro ser preso, como foi preso Lula, e quanto tempo ele ficará preso.
É pouco por aí, não é? Quanto tempo é que demorará para que ele seja preso, e depois quanto tempo é que demorará para ser libertado? Não é? Portanto, se bem que eu acho, e aqui é a minha opinião também, é que o crime de Jair Bolsonaro a acontecer teria tido efeitos muito mais nocivos do que o de Lula. Portanto, há aqui uma. Não é? Porque se esse crime fosse consumado, teríamos uma bula mentirosa no fundo, não é? Ou seja, uma bula que seria legitimada, mas que no fundo era uma fraude, não é?
Exatamente, ele
Poderia pôr em risco a vida de muitos milhares de pessoas.
exatamente, ele não só arrogou, como ele queria tornar isso um fato através do documento. Quer dizer, pediu para o ministro de Saúde na época alterar a bula, o ministro falou que não ia fazer, e aí ele demitiu o seu segundo ministro da Saúde.
Sabe que, em parte,
Então,
sabe quem é que me faz lembrar às vezes o Jair Bolsonaro? Faz lembrar o Dr. Pimpolho.
é mais por aí.
Aquilo, tá demitido, pronto.
Exatamente. Exatamente. Não concordo que ele vai embora do governo. Tanto é que é o governo que mais teve alteração em toda a história.
Aliás, há até uma coisa muito engraçada sobre isso que é. Agora não tenho aqui isso tudo comigo, mas há uma altura em que o Dr. Pimpolho morre, vai para o inferno e manda vir, e até com o diabo manda vir. O próprio diabo admira o Dr. Pimpolho e deixa-o voltar à vida. Quando ele volta, está no caixão, levanta-se. Mas está aqui o José da Secretaria, o António da Contabilidade, todo mundo aqui. E eles todos emocionados. Sim, nós gostamos muito de você. E vocês deixaram a empresa vazia. Está todo mundo demitido. Isto para lembrar um bocadinho do Dr. Pimpolho. Porque era tudo. Enfim, há coisas que realmente. Ele com muita facilidade demitia, não é? Os outros. Pronto. Bastava discordarem dele e estava a questão resolvida.
E eu posso mais ou menos antecipar alguma coisa. Não me admira se nas próximas eleições presidenciais do Brasil nós teremos, ou tivermos, no caso, as duas mulheres dessas figuras em questão, porque se o Jair Bolsonaro tiver inelegível, é bem capaz de colocar a mulher dele, que tem participação política, faz propaganda do partido eleitoral dele, e o Lula, como ele não deve ter condições físicas de para uma reeleição, dada a idade dele, não me admira se ele tentar emplacar a sua atual esposa como candidata à presidência nas próximas eleições presidenciais do Brasil. Então, antecipando aqui o que pode ser uma tendência, depois vocês me cobrem lá na frente.
Eu espero que não. Eu acho que seria só o cenário já é altamente deprimente. É um compadrio. Será que é um compadrio assim tão grande na política no Brasil? E está assim tão mal?
Eu acho que sim. Vamos aguardar, mas eu fico com medo porque, assim, todas as duas estão com muita atuação política, seja nos bastidores, seja dentro do governo. Por exemplo, a primeira-dama tem uma sala no Palácio do Planalto hoje, onde ela despacha. Detalhe, ela não tem um cargo. Ela tem a função de primeira-dama. Ela está lá colaborando, não se sabe como, não se sabe onde, mas ela está colaborando.
Pois, enfim. Bom, mas a propósito da idade, eu gostava de lhe fazer uma pergunta, porque eu até vou ver enquanto conversamos aqui muito rapidamente, mas também há um outro membro de. Um outro presidente, no caso dos Estados Unidos da América, que até já tem sido apontado que não tem condições para ser presidente novamente numa reeleição que poderá acontecer já para 2024. Digamos que Joe Biden nasceu no dia 20 de novembro de 1942, portanto ele tem 81 anos à data, aliás 80 anos, vai cumprir 81 a 20 de novembro, e estava aqui a ver o Lula da Silva. Ora, o Lula da Silva, que eu penso que é mais novo, mas pode não ser. Ora, 27 de outubro de 1945, me parecia que era mais novo. Vai, portanto, fazer este ano 78 anos. 78 anos é a idade limite para que um Papa seja efetivamente Papa. Acha que devia haver alguma idade limite para assumir um cargo de Presidente da República?
A idade, eu acho que não é um fator preponderante, desde que ela seja antes dos 80 anos. Agora, eu acho que fundamentalmente tem que ver se ele tem condição física, porque, por exemplo, o governador do estado de Goiás, ele foi eleito agora pela última vez, ele já tinha 87 anos. acabou o mandato, ele tinha a opção de se reeleger e não quis. Não foi candidato à reeleição por falta de condição física. Agora, pode ser que uma pessoa com 80 anos tenha condição física? Pode. O mundo hoje está muito avançado. Agora, tem que se avaliar. E o problema é, na verdade, o que eu vejo aqui no Brasil de pior, não é a idade ou a condição física, é realmente a falta de condição técnica para a coisa. Técnica no sentido do seguinte: muitas vezes você vai verificar aí a ficha dos candidatos, ele já tem passagem, ele já responderam a processo. Basta dizer que o estado do Rio de Janeiro teve seus últimos 7 governadores sofrendo processo de impeachment. Quer dizer, fazem, tirando essa última eleição, que o candidato eleito foi eleito, mas ele já enfrentava processo por corrupção. Tirando essa última eleição, os outros 7 anteriores não acabaram o mandato. Ou melhor, teve um, o penúltimo acabou. Ele sofreu impeachment no último dia de governo. Ele já estava indo embora quando falaram que ele não podia ser mais o governador do estado do Rio. Então é muito complicado, né? O presidente Fernando Collor, o primeiro a sofrer o impeachment, ele já recuperou os direitos políticos, já virou senador, depois virou deputado e agora está com o direito político cassado de novo.
Enfim,
Esse é o Brasil.
eu estava aqui a pensar precisamente nisso. Quer dizer, agora que eu percebo, nós achamos que o povo brasileiro é um povo muito animado, muito divertido, que é de riso fácil. Pois assim pudera, não é? Sobretudo de riso fácil, não é? Mas eu estava aqui a pensar também numa outra questão que é de Joe Biden. Há alguns sinais que nos mostram que Joe Biden já não está nas suas capacidades mentais. Por exemplo, há não muito tempo, num discurso proferido por Joe Biden, ele acabou o discurso com "God Save the Queen". Sendo que o discurso era nos Estados Unidos da América, não tinha nada a ver com o Reino Unido, e mesmo que tivesse, há um ano, que não é uma rainha, é um rei. Então, é complicado. E há pouco tempo também, mais recente ainda, já foi neste mês de junho que passou, na Índia, enquanto tocava o hino da Índia, Joe Biden levou a mão ao peito, porque ele pensava que era o hino dos Estados Unidos da América. Portanto, há aqui
É,
alguns
eu.
indícios de que já não está muito bem psicologicamente.
O que eu posso dizer é que, pelo que eu tenho visto das pessoas mais idosas à minha volta, que passando dos 70 anos, é muito difícil que ela tenha a mesma condição, de raciocínio, de memória. Esse é que é o grande problema. E essa falha, quando acontece num cidadão comum, ela não é tão percebida quanto num chefe de Estado. E aí essas falhas vão ser muito mais comentadas. Basta dizer que a Merkel, muito mais cedo do que isso, todo mundo comentava a situação dela e o quadro de saúde dela, problemas apresentados, tumores, as tonturas nas aparições públicas e tal, foi muito mais comentado. A gente tinha um governo muito mais organizado do que todos esses outros que nós falamos.
Sim, mas a Pablo, nós estamos quase na reta final do nosso programa e eu gostava de falar-se aqui sobre um assunto muito importante e que tem a ver basicamente com a onda de protestos em França. Isto é, em França houve um homicídio voluntário, involuntário, não temos a noção, mas houve um homicídio. Nael tinha 17 anos e foi morto por um agente da polícia. Esta situação gerou uma revolta em França que vai levar à declaração do estado de emergência. Anunciou neste sábado o presidente Emmanuel Macron que, devido aos distúrbios cada vez mais graves por toda a França e não apenas em Paris, vai haver este levantamento, levantamento de um estado de emergência que deverá vigorar pelo menos por 15 dias, mas poderá ir até 3 meses. Não é a primeira vez que nós vemos a França, por protestos e afins, entrar em estados de emergência. Não é a primeira vez, mas é a primeira vez, penso eu, que realmente se justifica. Só nesta sexta-feira, na madrugada de sexta para sábado, foram detidas 1.300 pessoas por distúrbios graves, que incluíram não só incêndios, mas também o atentar contra a vida de agentes da polícia. Claro que, no meio deste mediatismo todo, o homicida, não é? No fundo, voluntário ou involuntário, não sabemos. Mas o que é certo é que já foi, ou vai ser acusado, aliás, por ter cometido um homicídio voluntário. Eu não sei se é, e gostava de ouvir, se entende que é um mediatismo a fazer o seu efeito. Porque eu fiquei com a ideia de que não há propriamente provas de que foi de propósito que atirou a matar naquele jovem de 17 anos.
Eu fiquei sabendo dessa notícia aqui no Brasil muito superficialmente, mas acho que ela é resultado de um problema que já vem acontecendo há tempos na França. A gente sabe que a situação lá com os imigrantes, principalmente os vindos das colônias, ex-colônias francesas ou africanas, ainda é muito, muito ruim. E num país que já não anda bem das pernas por outro motivo, quando acontece uma coisa dessa, a gente já viu isso acontecer outras vezes, quando acontece uma coisa dessa, é uma grande onda de revolta. E o que me impressiona nessa história toda é que aí se preocupa mais com a consequência da coisa do que do próprio ato. Por exemplo, a gente ainda não tem uma notícia de como anda essa investigação. Eu, pelo menos aqui no Brasil, não tenho notícia. Mas a repercussão disso já é um problema maior do que o próprio caso. E por isso, toda essa onda de estado de emergência. Mas o caso em si acaba se tornando, no meio de tanta confusão, secundário do ponto de vista de resolução. E agora tem que se concentrar mais em resolver o distúrbio que ele causou, né?
Sim, até porque isto no fundo não surge do nada. A França ainda há pouco tempo esteve em protestos muito claros por conta da idade da reforma, que passou dos 62 para os 64 anos. Obviamente que este fator é também um pretexto para todos aqueles que querem protestar por esse motivo, de acentuar o seu protesto. E claro, depois há os habituais exageros e há as pessoas que só vão para lá para arranjar problemas. Basicamente, é literalmente isso. Bom, nós
Exatamente.
já estamos na reta final, de maneira que vou pedir, Pablo, as considerações finais do nosso ponto de ordem deste sábado.
Bom, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tanto na França quanto aqui no Brasil, quanto em Portugal e mais alguma coisa que acontecer ao redor do nosso mundo. E esperamos vocês para a próxima edição do nosso Ponto de Ordem. Um grande abraço a você, ouvinte. Um grande abraço a você, Carlos. E até a próxima edição.
Obrigado, Pablo. Um abraço também para vocês. Já sabem, ouvintes, que podem participar através do nosso programa, aliás, do nosso programa através do e-mail aw@anteroe.pt ou também através do nosso número mais 351-910-222-400. Participações válidas pelo WhatsApp, Telegram ou Signal. O Ponto de Ordem emite-se no canal 7 todos os sábados às 18 horas em anteroe.pt/canal7. E vai também brevemente ficar disponível em podcast, em antenoe.pt/canal7, precisamente. Voltamos na próxima semana, se tudo correr bem, e há de correr. Entretanto, dizer que entre os dias 15 e 31 de julho estarei de férias. Por esse motivo, não vai haver ponto de ordem. A todos, uma boa tarde e até para a semana.